O editor, puxa aquela swingueira. Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje vamos falar da Jacupa. Pois é, vamos falar aí do pós-jogo de Botafogo e Jacuipense. E também vamos falar do pré-jogo de Jacuipense e Paysandu. Para começar, vamos apresentar aí essa minha bancada virtual. Começar com ele, que é a verdade em forma de comentários. Fala, Mendes.
Boa noite, meus amigos. Infelizmente, né? Comentar aqui mais uma vez que a Jacuipense perdeu outra oportunidade de entrar no G4. Mas vamos aí abordar esse jogo.
Vamos dar um alô também aí pra ele, que é o consagrado de futebol. Fala, João.
Fala, meus queridos. Boa noite.
E ele que come polêmica com farinha. Fala, Tiagão.
Olá, meus queridos. Boa noite.
A empolgação de Thiago hoje tá incrível.
Pois é.
Quando eu tô muito empolgado, vocês falam. Quando eu falo normal, vocês reclamam também? Me deixe, rapaz.
Agora, estamos com menos um hoje aí. Queria saber de você, Mendes, o que é que aconteceu com o nosso colega Renan.
Rapaz, tem que procurar ele nos artigos, ele que é especialista. O que é que acontece quando troca o programa por umas atividades suspeitas aí que ele falou. Vamos ver aí no áudio a justificativa dele.
Pois é, rapaz. Inclusive, eu vou precisar aí que vocês me deem uma guiada nisso aí, que ele mandou os áudios e eu não vi os áudios. Então, ele mandou só o da Jacupa, não foi? Pois é. Então tá bom. Obrigado. Falaram aqui no fonto. É isso aí.
Eu não posso te ajudar muito porque eu tô com o celular avariado aqui, tela quebrada, então...
Não, tá um mangue isso aqui hoje, né?
Tá um absurdo.
Tá uma brincadeira. Vamos falar aí desse jogo do Botafogo contra a Jacuipense, né? Esse jogo que aconteceu no domingo, dia 1º de novembro, fora de casa, né? Foi lá no Almeidão. E o placar se repetiu, né? O mesmo placar do primeiro turno foi o placar aí do segundo turno. Foi um jogo equilibrado, um jogo interessante. Eu diria que o primeiro tempo foi melhor para Jacuipense, um início rápido aí com o Dinei fazendo um gol aos 7 minutos, Dinei voltando aí a marcar, sempre bom. Porém, logo em seguida, né, aos 11 minutos, o Daí tomou o segundo cartão em 11 minutos de jogo, dois cartões amarelos, e foi expulso da partida, complicando aí a situação da Jacuipense, que tentou se segurar e conseguiu se segurar durante algum tempo, até levar o segundo gol, o primeiro gol no segundo tempo, aos 16 minutos. E queria destacar aí um lance também que aconteceu no segundo tempo, que foi um lance duvidoso, um possível pênalti, lá na faixa dos 30 minutos do segundo tempo, um possível pênalti do goleiro Jordan em cima aí do atleta Rodrigo Andrade, né? Foi um lance aí muito próximo à linha da grande área e ficou aí uma dúvida se foi, se não foi pênalti. Gostaria da opinião de vocês, inclusive. Vamos lá, vamos começar. Vou chamar aí para começar essa discussão, vou chamar Thiago. O que, é que você achou dessa partida, Thiago?
Assim, primeiro fazer uma correçãozinha. Você falou, daí foi expulso no segundo tempo.
Foi no segundo você tempo?
Sim. 11 minutos do segundo tempo.
Então
não foi
11
no começo do jogo, não. Foi então no começo do segundo tempo.
Então foi do segundo tempo. Correto, você está correto na sua alegação.
Alô, Renan. Depois aí, quando você voltar, olha esses artigos aí, viu?
O artigo do apresentador do podcast se redimindo perante a verdade, certo?
Sinceramente, ali nesse lance de Rodrigo Andrade, eu não vi pênalti. Foi claramente fora da área. Estavam reclamando ali só pra criar uma polêmica mesmo, procurar confusão. E é como você falou, né? Foi um tempo de cada time, mas mesmo assim equilibrado. Já que pense, foi bem melhor no primeiro tempo. E o Botafogo teve uma superioridade no segundo tempo. E a Jacuipense precisou mudar para poder tentar jogar de igual para igual no segundo tempo, que já quando estava com menos um. Precisou apostar mais em contra-ataques, que aí foi necessária a entrada de Levi, no lugar de Ney também. Mauri também ajudou muito a Jacuipense nesses contra-ataques. Mas, infelizmente, né, o Jacuipense perdeu mais uma oportunidade para entrar no G4 e só tá empatando, que igual no primeiro turno, que empatou muito. E jogos fáceis que acabaram sendo perdidos os pontos por mais assim inexperiência de alguns jogadores, uma falta assim de tentar catimbar mais jogos, tentar segurar mais o resultado.
Mendes, sua visão aí para essa partida.
Bom, Lucas, acho que foi um jogo muito interessante de se assistir. Os dois times buscaram bastante o gol, tiveram boas oportunidades. E mais uma vez a Jacuba pecou, né, na falta de experiência de alguns jogadores para poder sair da Paraíba com mais 2 pontos e a vaga dentro do G4. Como o Thiago falou, o time começou muito bem, né, na partida, fez o gol logo cedo e ainda no primeiro tempo teve uma grande oportunidade com o Thiaguinho, que chutou para fora.
Verdade.
É um jogador que a gente sempre destaca aqui pela sua qualidade, mas nos últimos jogos não tem ido tão bem. Acho que depois daquela confusão toda, né, de ter sido afastado e retornar, ele não voltou tão bem. Mas eu acredito que ainda vai ajudar esse time aí nessa reta final da Série C. E aí o gol que o time toma mais uma vez parece repetição, né, uma bola parada, a zaga vacila e aí toma o gol de empate. Depois disso, os dois times continuaram tendo boas oportunidades. Teve uma bola que o Canives, de cabeça, quase faz o gol da vitória, né, da Jacupa. E aí vem a expulsão do Eldair, que complica um pouco o jogo. Então, dada essa circunstância, eu acho que o empate foi até interessante para a Jacupa.
Muito bem. Eu vou aproveitar para colocar aqui o áudio de nosso amigo Renan sobre essa partida.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não pude estar presente aí dessa vez, mas falando um pouco aí sobre a Jacuipense. Mais uma chance que a Jacuipense perdeu, né, de chegar no G4. Começou bem a partida, né, no primeiro tempo foi bem, foi um time melhor do que do Botafogo. Conseguiu fazer o gol, né, com o Dinei desencantando aí. Né, abrindo logo aí a discussão sobre a partida de Dinei, para mim continua muito abaixo, mesmo fazendo gol, porque no jogo só fez o gol, foi importante, mas só fez isso e o resto do jogo ficou sumido, né, não achei que ele participou tanto, mas foi importante ali para fazer esse primeiro gol para Jacuipense. Thiaguinho perdeu um gol no primeiro tempo que não pode perder e fez falta no final do jogo, né? E no segundo tempo, o Jacuipense acabou tendo um vacilo ali, né, no gol do Botafogo. Fez uma linha burra ali e acabou deixando 2 a 3 jogadores do Botafogo ali livres para empurrar a bola pro gol. Né? Se não me engano, foi o Rodrigo Andrade que fez o gol, né, do Botafogo. Solto. E o Jacuipense deu esse mole aí de deixar o Botafogo empatar. O Botafogo era um time que vinha com muita pressão, né? Tinha inclusive faixas no estádio, né, de que o acesso é obrigação. Então era um time que estava pressionado, né? E a Jacuipense mais uma vez deixou uma chance escapar, né? Poderia ter matado o jogo com o Thiaguinho no primeiro tempo, não matou, né? E quase que saiu com a derrota, né? Que no fim, por sorte, o juiz marcou falta do goleiro, um jogador do Botafogo, marcou falta, né, pro Botafogo. E ao meu ver foi pênalti não marcado, né? O choque do goleiro da Jacuipense com o jogador do Botafogo, pra mim foi ali em cima da linha, dentro da área. E pra mim isso é pênalti, né? Então, nesse finalzinho aí, a Jacuipense levou uma sorte não ter saído de lá com a derrota.
Interessante, Renan já trouxe aí um ponto diferente, né? Destacou exatamente o que Mendes já tinha comentado sobre o vacilo da zaga mais uma vez, né? Inclusive de falta, e citou também, né, esse lance perdido de Thiaguinho. João, O que, é que você achou dessa partida? Temos aí esse lance duvidoso do pênalti. Temos aí essa situação que a Jacobipense está vivendo. A gente deu o título do nosso último podcast exatamente assim, né? Sobre quantas vezes mais a Jacobipense vai perder chances. E essa foi mais uma, João.
É, realmente foi mais uma vez que a Jacobipense vacilou de entrar no G4. Tinha a chance nas mãos, que era um jogo que não era muito difícil. Pegava um adversário relativamente mais fácil do que os outros ainda, que vai enfrentar daqui pra frente na competição. E como falaram aí, né? Mais uma vez a zaga vacilou, mais uma vez a zaga deixou uma brecha, falhou e com isso a Jacuipense levou um gol, né? A parte boa desse jogo foi de Ney desencantar, né? Porque Diney desencantando, pode ser que daqui pra frente faça mais e mais gols e consiga ajudar a Jacuipense.
Tem que ver isso aí, viu? Tem que ver isso aí. Pra exatamente. Saber se ele vai realmente deslanchar ou se só é aquele fogo de palha, né?
E agora tomara tem a que ele desencante, de né? Nome, né? Balotelli.
Bem lembrado. Você quer anunciar aí, Thiagão?
Sim, a Jacuipense fechou a contratação agora de um jovem jogador, mas já é bem rodado, que é o atacante Gustavo Balotelli.
Um jovem jogador bem rodado.
Ele era jogador que surgiu na base do Bahia, mas não chegou a fazer nenhum jogo pelo profissional. Mas bem cedo foi emprestado para o Japão. Atuou por 2 anos no Japão. Voltou aí pro Bahia, aí foi emprestado pra Juazeirense, fez um bom campeonato baiano e foi emprestado pro CRB. Depois do CRB ele foi pra Grécia e pra Portugal. E agora tá aí fechado com a Jacupa pra somar, né, a esse elenco que já tem bons jogadores. Mais um aí pra também aumentar a competição do ataque, né? Mais um aí para disputar com o Diney e Elias a vaga ali de centroavante titular.
Diney, Elias, Levine também, né? Que tá aí, que vai ficar aí até o
Levine
final.
Levine é mais pela ponta. Eu acho que o outro que também é Marcel. Marclay.
É, não lembro do nome desse daí, não.
Atuando.
Entendi. Obrigado aí, tá aí a informação ao ouvinte sobre o jogador Gustavo Balotelli, de 24 anos. Vamos continuar aí com você mesmo, Thiago. Vamos pra melhor e pior em campo. Pimenta Malagueta e Pimenta de Cheiro.
Paz, Pimenta Malagueta. Essa partida. Ó, poderia ter ido pra Diney pelo gol, mas ele ainda pode melhorar muito. Eu vou mais uma vez pra Mauri, que ele vem jogando bem, vem criando boas oportunidades. E tem sido bom nome nesse aí, elenco da Jacuipense. Pimenta Malagueta. E Pimenta de Cheiro. Vai pra. Pela zaga, pelo lance do segundo gol. Assim, seria todo o sistema defensivo. Não teria um nome assim especial. Então, vou pular esse Pimenta de Cheiro. Depois aí a gente se fala.
Tá passando pano, Thiago? No sistema defensivo da Jacuipense?
Não é passar pano porque. Esse sistema defensivo aí foi um erro coletivo no lance do gol do Botafogo, não foi um erro assim individual para que possa ser escolhido o Pimenta de Cheiro a partir do lance do gol.
Tá bom então. Vou dar seguimento aqui com o áudio de nosso amigo Renan sobre melhor e pior em campo.
Pimenta de Cheiro, vou votar aí em Mauri, né? Ao contrário da partida anterior, que pra gente aí foi melhor em campo. Essa partida eu achei Mauri muito apagado em campo. Não vi ele procurar tanto jogo, né? E Pimenta Malagueta, vou votar no Flávio. Gostei muito da partida dele. Tanto defensivamente como ofensivamente, foi bem. Chegou bem ali no ataque, dando chutes de fora da área. Defendeu bem também, trabalhou a bola no meio. Gostei da partida dele.
Rapaz... Tivemos aí um argumento totalmente oposto do inverso, né? Que é exatamente o contrário do que seria. Vamos continuar aqui as pesquisas, né? Vamos questionar aí nosso comentarista e torcedor Mendes. O que é que você achou aí de melhor e pior em campo? Tivemos aí um grande impasse, né? Um votou como melhor o jogador Mauri, o outro como pior o jogador Mauri.
Rapaz, eu não concordo nem discordo com nenhum dos dois, só vou votar diferente. Meu pimenta malagueta vai ser pra Dinei, que apesar de estar um pouco abaixo na partida, né? Fez o gol, que é a função dele. Diferentemente de Léo Ceará e Gilberto, por exemplo, que tem perdido oportunidades atrás de oportunidades. Dinei teve essa chance e fez. E o pimenta de cheiro vai para Eldaí, que foi expulso. E a expulsão prejudicou demais a Jacuipense. E
Eldaí, que é um jogador importante.
É um jogador importante, que tem jogado bem, mas dessa vez meu voto vai para ele.
Exatamente. João.
O pimenta malagueta, eu vou... Eu tava pensando até em votar no Mauri, só que aí ficou nessa confusão aí de Thiago e Renan. Já não sei mais quem que tá certo, quem que tá errado, tô confuso.
Não, quem tá certo não. É você.
Como eu tô já certo, então opinião. Vai ser Dinei. Então vai ser Dinei.
Entendi.
Porque então... concordo com o Mendes aí, ele fez o gol. Tô dando esse voto também como um voto de confiança pra ver se daqui pra frente ele consegue fazer mais gols, consegue ajudar mais a Jacuipense. Porque ele é um dos jogadores mais importantes que esse time tem aí, principalmente pela experiência que tem. E por ser o homem gol do time, né? Então, a Jacuipense precisa muito dele. E o pimenta de cheiro, eu vou votar no Eldair também. Eu acho que a zaga como um todo da Jacuipense foi mal nesse jogo. Só que como a gente tem que escolher um, né? Vou terminar seguindo o voto do amigo aí e votar no Eldair.
Thiago, você tava aí se abstendo do voto, né? Do pior em campo. Você quer considerar alguém aí?
Assim, como eu falei, assim, do sistema defensivo, que foi um erro geral, mas eu tinha esquecido de falar de Aldair, né? Que foi expulso. Lembrei quando o colega Mendes aí falou dele. E a expulsão dele bagunçou completamente o time do Jacuipense, né? Então, vai pra ele aí. E obrigado, meus amigos, aí, por lembrarem dele, da cagada que ele fez.
Agora, o jogador Eldair, ele tava jogando como quase que um meio armador, não foi, não?
É que ele era um jogador bastante importante nesse esquema do Jacuipense, né?
Sim, sim. Só pra fazer a correção aí da questão do sistema defensivo, que no caso
não,
ele joga...
Não, mas eu não levei Eldair pra parte do sistema defensivo, não. O sistema defensivo, pra mim, só foram os quatro... A defesa em geral, os zagueiros laterais que falharam no lance do gol.
Entendi, não, perfeito. Ok, então vamos rever aqui como é que ficaram aqui os votos. Temos então dois votos para Dinei, como pimenta malagueta, e três votos para Eldair, como pior em campo. Então fica aí para Eldair devido à sua expulsão. Basicamente pela sua expulsão, né? Com isso, meus amigos, a Jacuipense, ela permanece em sexto colocado com 17 pontos. Tem um aproveitamento aí geral na competição até o momento de 43,6%. Infelizmente, com esse resultado, né, que poderia dar aí, inclusive, o acesso, né, ali ao G4, né? Ela permanece distante, né, do Manaus, porém uma distância menor do Manaus, né? São apenas um pontinho do Manaus. Agora a situação que ficou um pouco mais complicada é que deu uma certa embolada ali agora com o 13, que ganhou a última partida na estreia de Neto Baiano, que marcou. Neto Baiano marcou e fez o 13, né, atingir 16 pontos junto com o Paysandives, que também está aí embolado, né? De uma forma geral, estamos então com Manaus 18, Ferroviário 17, Jacuipense também 17, Paysandives e 13, 16, todo mundo embolado ali, e o Botafogo, que inicia aí o Z2, 12 pontos. certo? O que Renan falou está se concretizando, né? Aquela questão de Santa Cruz, Vila Nova e Remo já serem aí os favoritos, né? Que já estariam definidos. Destaque aí para o Santa Cruz, que na rodada passada fez 6-1 no já morto Imperatriz, né? Imperatriz, impressionante. Imperatriz não sai de um ponto desde o início aí, né? Do campeonato.
Ponto conquistado exatamente contra o Botafogo.
O Santa Cruz tem de pontos, o Imperatriz tem de saldo de gol negativo. Menos 30.
É brincadeira, né? É brincadeira. Mas, meus amigos, vamos falar agora de um confronto que vai ser direto também, né? Uma boa oportunidade do Jacuípeense se distanciar, que é o próximo jogo, que é o jogo de Jacuípeense e Paysandu. Esse jogo que vai acontecer no domingo, dia 8 de novembro, lá em Pituacives, às 8 horas da noite. E para a gente começar, vou logo colocar aqui o áudio de nosso amigo Renan para falar desse confronto.
Bom, Jacuípeense e Paysandu vai ser um jogo difícil, como foi no primeiro turno. Foi a primeira vitória da Jacuípeense fora de casa, né? E a Jacuípeense precisa voltar a vencer para conseguir se manter firme aí na briga pelo acesso. O Paysandu é um time difícil, como a gente já viu no primeiro turno. Tava muito mal, começou o campeonato muito mal, mas deu uma levantada, chegou no G4 da competição, mas vacilou e acabou saindo, e agora tá um ponto, né, atrás da Jacuípeense. Então vai ser uma briga direta aí, jogo difícil demais. Mas mesmo assim acredito que a Jacuípeense vai tornar o Paysandu um grande freguês aí da sua história. Vai ser 2-0 Jacuípeense.
Pois é, esse confronto aí contra o Paysandu que assim como o Botafogo, né, tá apresentando um futebol diferente do esperado. Ele que foi campeão aí em cima do Remo do Campeonato Paraense. Então, uma situação realmente difícil pro Paysandu, que vai querer realmente garantir esses pontos jogando aqui com a Jacuípeense. Mendes, o que é que você acha dessa partida aí?
Rapaz, eu acredito que vai ser um confronto equilibrado e difícil, como o Renan trouxe. A Jacuípeense, que está um ponto do Manaus e está a 5 pontos do Botafogo da Paraíba. Então, os dois times ainda têm condições de brigar, tanto contra por uma vaga, né, no quadrangular, que vai gerar uma vaga no acesso, como contra o rebaixamento. Então, é um jogo difícil, um jogo importante. E eu acho que a Jacuípe pode se espelhar no que foi a primeira partida para poder buscar mais uma vez vencer o jogo. Queria comentar rapidamente que tá tudo embolado por essa última vaga, né? Essa quarta vaga. Mas antes de falar sobre essa quarta vaga, só queria trazer aqui as probabilidades, como eu trouxe nos programas do Bahia e do Vitória, né? Do site Chance de Gol. E que você comentou, Lucas. Os três primeiros times realmente já estão praticamente classificados. O Chance de Gol traz que o Santa Cruz tem 99,99% de chance de classificar. O Vila Nova, 99,8%. E o Remo, 95,6%. Então, basicamente, resta essa quarta vaga, que está bastante disputada. Do Manaus ao 13, do quarto ao oitavo, a diferença é de 2 pontos. Então, tudo ainda pode acontecer. Até o Botafogo da Paraíba pode ainda buscar essa vaga, né? Já que são 6 pontos de diferença apenas. Mas a situação é mais complicada. E a estatística, a probabilidade, né, da Jacuípe é de 8,2% de chance de classificar e 8,4% de chance de ser rebaixado. Então, basicamente, é a mesma probabilidade tanto para se classificar para a próxima fase como para ser rebaixado para a quarta divisão. Sobre o jogo em si, na verdade, sobre essa quarta vaga, né, que eu falei que eu ia comentar, é interessante a gente olhar o ritmo de pontuação das equipes nos últimos 5 jogos. O Manaus entrou no G4, né, recentemente, porque dos últimos 5 jogos, de 15 pontos disponíveis, ele fez 10 pontos. O Ferroviário, que estava no G4 e saiu, fez apenas 3. A Jacuba fez 7. O Paysandives fez 5. E o 13 fez 9. Então, a gente vê um momento em que a Série C vai afunilando, faltam apenas 5 jogos. O Manaus está num ritmo de pontuação interessante. A Jacuipense, o segundo nesse ritmo de pontuação. Então, eu acho que ainda dá para brigar, ainda dá para buscar essa vaga. Mas eu acho que esse confronto e o próximo, que é contra o Ferroviário, que também é um confronto direto, vão ser cruciais para dizer se a Jacuba vai brigar pelo acesso ou pelo rebaixamento. Vou deixar logo meu placar aqui para esse jogo. Acho que pode se repetir o mesmo placar que foi no primeiro turno, 2-1 para Jacuba.
Exatamente isso que eu ia comentar. Também vou aproveitar, já que você já abriu aí com esse placar, eu ia dar essa mesma justificativa. Eu ia repetir o placar do primeiro turno, assim como foi o jogo do Botafogo. 2-1, Jacuipense. Thiago.
Também, assim, acredito que vai ser um jogo difícil. Mas também acredito que o Jacuipense não vai deixar passar essa oportunidade. Já vacilou muito nesse quesito de perder pontos fáceis, assim, jogos que já estavam com a vitória garantida e acabar sofrendo um empate e perdendo a oportunidade de entrar no G4. Eu acredito que esse jogo contra o Paysandu, o time do Jacuipense não vai abrir espaço para isso acontecer. Mas vai ser um jogo difícil. Mas vai ser uma vitória do Jacuipense com uma maior folga. Acredito que será um 2-0.
2-0, Jacupa aí para Thiago. João.
Como o Mendes falou aí, né? É um jogo muito importante, mais um importante, como vão ser as próximas rodadas para a Jacuipense, principalmente porque daqui para frente a Jacuipense vai basicamente jogar contra os concorrentes diretos, né? Nessa briga. Apenas nas duas últimas rodadas que vai pegar Santa Cruz e Vila Nova, que são dois times que estão praticamente classificados já. Então...
E vai ser ótimo se pegar os dois já classificados, porque
exatamente,
já não tem nenhum compromisso.
Pode ajudar mais ainda. Então os próximos 3 jogos vão ser cruciais aí pro futuro da Jacuipense nessa Série C. É Paysandu, Ferroviário e 13, né? Desses 3 jogos aí, se a Jacuipense conseguir jogar bem, conseguir ganhar os jogos, tá bem gabaritado aí para conseguir essa quarta vaga. Eu acredito que esse jogo vai ser difícil contra o Paysandu. O Paysandu que vem até numa crescente, né? Que vinha de resultados negativos, aí conseguiu agora 2 empates e 1 vitória. Mas por jogar em casa, né? Por estar jogando nos seus domínios, eu acredito que a Jacuipense vai conseguir sair com a vitória. Acho que vai ser um jogo bem ferrado, assim, bem, bem truncado no meio de campo. E acho que o jogo vai ser 1-0 Jacuipense.
1-0 Jacuipense, tá todo mundo aí acreditando no Leão do Cisal. E com isso, gostaria de perguntar para vocês se vocês têm aí querem fazer o fechamento, querem trazer aí a última informação do programa. Então, muito bem, meus amigos, gostaria de agradecer a vocês que ficaram até o finalzinho desse podcast. Meu nome é Lucas Macauri e também gostaria de agradecer a essa minha bancada virtual maravilhosa. Um forte abraço a todos vocês.
Forte abraço e até a próxima.
Boa noite, meus amigos, até a próxima.
Uou! Um beijo. Forte clube já fui feito.